Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve até agora aí com o Advan Alves. Advan está aqui deixando estúdios com interatividade no programa. Maravilhoso, Advan, parabéns, está muito bonito. Músicas bonitas, hein? Ele e o Nali lá fazendo as propagandas, parabéns. Antes dele, você esteve com o Valdeci Matioli numa madrugada especial. Você fica conosco agora até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, e você pode nos ouvir pela internet www.radioabc.com.br, ou, quando você quiser, porque os nossos programas ficam todos gravados no semeador.org. Quero lembrar também que você pode nos ouvir pelo aplicativo da Rádio ABC. Entra lá na sua loja virtual e baixa o aplicativo da Rádio ABC. Você escuta diretamente no seu iPad ou no seu celular o programa Semeando a Boa Nova pela Rádio ABC. Você liga pra gente também, participa daqui do programa. 44 35 90 20 é o telefone fixo. Você pode ligar também no celular 997-666-555 da operadora Vivo. Nesse telefone você pode fazer chamadas, pode mandar mensagens SMS, pode também fazer mensagens via WhatsApp. Também estamos na internet e também se pode mandar mensagens via e-mail, programa sbn@gmail.com. Se você gosta de navegar pelas redes sociais, deixa uma mensagem para a gente, curte o nosso programa, compartilha o nosso programa lá na sua página no Facebook, /Semeando a Boa Nova. Também você pode escrever para a gente, se preferir, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Todos aqueles que entram em contato conosco ou vão simplesmente curtir a nossa página no Facebook, concorrem como um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Nós estamos aqui nesta manhã bonita de verão brasileiro, aliás, de primavera brasileira, previsão em São Paulo de 19 até 29 graus. É, nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, todos apostos lá na mesa de som. Hoje está o Manudim, Luiz Carlos saiu e chega agora o Manudim para fazer as operações bonitas, fazendo o som chegar até você aí. Nos telefones, a Juliana, o Jailson, o Danilo e o Valdir. Nos comentários, o Hélio Delanossi, o Marinho Bardella, o Fernando e a Clarissa. Hoje nós não temos convidados externos, estamos aqui toda a equipe apostos para falar do tema traições conjugais. É, esse é o tema de hoje, traições conjugais. Porque inúmeros casais estão enfrentando problemas com traições conjugais. O problema de hoje será dedicado a conversarmos sobre esse comportamento da traição conjugal com base na filosofia espírita de Allan Kardec. Eu começo aqui questionando o nosso companheiro Mário Bardella. Marinho, o que se pode entender por uma traição conjugal, hein, Marinho?
Bom dia ao nosso querido ouvinte, com alegria que estamos iniciando mais um Semeando a Boa Nova, programa que nos mantém tão sintonizados e tão ligados a todos. O tema de hoje fala muito, acho que, da confiança, né? Quando nós falamos em traição, a expressão traição pressupõe a frustração de um sentimento de confiança que nós depositávamos em alguém, né? De repente, nós confiamos que alguém fará ou não fará determinada circunstância, não dá coisa, e quando aquilo é frustrado, vem aquele sentimento de traição. E quanto mais explícita for a confiança, quanto mais reforçada essa confiança for ao longo do tempo, o dia que acontece uma frustração dessa confiança, a dor é muito grande, né? A pessoa que sente-se traída, vamos dizer, de uma certa forma, é impactada emocionalmente. Ela sente aquilo, algo que não espera. Não espera do amigo, muitas vezes, não espera do cônjuge, não espera do colega de trabalho, não espera do colega de serviço, né, da escola. Então, a questão da expressão traição está ligada com esse sentimento de esperar algo de alguém e que, de repente, aquilo acontece o inverso, né? É mais ou menos como aquele sentimento de que a gente, de repente, está na rua, né? E vamos supor que a gente precisa de uma ajuda muito de alguém, que a gente está numa situação muito difícil, e a gente corre para o policial que está lá para nos ajudar. E é uma figura, evidentemente, que de retórica que eu estou colocando, né? E de repente aquele policial se volta contra a gente ao invés de nos defender, uhum, né? Então esse sentimento de coisa contrária, não esperada, ele agride muita pessoa. E quando a gente leva isso para a relação conjugal, então, né? Quando a gente leva isso para as relações afetivas, né? Quando a gente leva isso para aquelas pessoas que estão comprometidas com o sentimento, com a paixão, isso dói muito mais ainda, né? Isso dói de uma maneira que provoca marcas. Marcas que às vezes é muito difícil de superar.
Muito bem. Hélio, o Marinho deu uma definição de traição conjugal que achei bastante, bastante pertinente, né? Que é esse sentimento de alguma coisa inesperada, um sentimento de alguém que te deixou numa situação muito complicada, né? Porque você esperava uma coisa, aconteceu outra, etc. Isso não acontece só com casais, pode acontecer na vida profissional, pode acontecer na vida social, em outras relações que a gente mantém aí no nosso dia a dia. Mas na questão conjugal, isso assume uma característica um pouco mais emocional, né? Porque tem aí um vínculo criado, estabelecido, como se fosse um compromisso assumido, né? Em que momento, Hélio, a gente poderia dizer que começa uma traição conjugal? Tem algum momento em específico em que ela começa? Ou é só quando a pessoa se sente atraída por um outro? Que momento começa essa traição conjugal?
Eu acho que o Mário foi muito feliz, né, quando ele ampliou aí as considerações sobre a questão da traição. Porque o adultério, né, quando nós falamos de adultério, quando você, se a pessoa não... Lá em Nova York, agora recentemente, eu teve a tolerância zero lá na segurança da cidade de Nova York. E ao contrário do que eu imaginava, pelo menos, a tolerância zero, ela começou como? Como é que funcionou? Quando passou a se punir todo e qualquer deslize, os mais simples, as menores coisinhas, jogar um papel de bala na rua, qualquer coisa. Quando você para... que começa a punir todos os pequenos delitos, os grandes não acontecem, uhum, né? Então quando nós estamos falando em adultério, quando você fala que você não adulterar alguma coisa, é não adulterar qualquer coisa, né? Então se você não adulterar nada, se você tiver como princípio não adulterar absolutamente nada daquilo que está sob sua responsabilidade, você dificilmente vai cair na tentação do adultério, da adulterar uma relação, principalmente uma relação essa como do casamento. Uhum. É. E isso foi uma preocupação, inclusive, de Moisés, né? De Moisés, quando atravessou o deserto com aquelas 40 mil pessoas lá, que atravessou o deserto, ele tinha que colocar normas rígidas para poder atravessar, para poder facilitar as relações entre eles. E uma das preocupações já foi o adultério, já, uhum, ali, né? Porque as pessoas, se você não pode adulterar uma relação, né? Não adulterar nada, você não pode adulterar uma garrafa de água, adulterar nada que você estiver servindo para alguém, você não pode adulterar. E na relação conjugal, é lógico que a coisa fica muito mais séria. Primeiro porque quando você formaliza uma união, você formaliza a partir de um contrato que você faz, inclusive de um juramento que você faz. Você é espontâneo, você não é obrigado, ninguém obriga ninguém a se unir a outra pessoa. É um ato espontâneo das pessoas se unirem. E nesse ato espontâneo ali existe um juramento. o juramento de fidelidade, né? Esse juramento de fidelidade, quando ele é rompido, você está rompendo um juramento que foi feito e que o outro piamente acreditou naquilo lá, né? Então, por isso que ele é muito mais forte do que uma outra relação, por exemplo, de amizade, que começa naturalmente. Uma amizade começa naturalmente. De repente, você pode não ter, até trair um amigo, que também não é legal, né? É horrível também. Porém, não houve um juramento, não houve um pacto, né? E para o casamento teve um pacto.
O Hélio, você acha que a gente poderia dizer que adulterar as relações significa alterar ou quebrar a confiança que o amor criou?
Pode ser classificado assim. Principalmente na relação conjugal, né? Relação conjugal. Onde alguém ninguém pediu, as pessoas comparecer espontaneamente, né? Perante uma autoridade religiosa, uma autoridade civil, e fez lá um pacto, né? Um pacto de convivência.
Marinho?
Sim, e com a ideia também, Toríbio, de que numa relação afetiva, né, seja já na situação de quem contraiu, já está unido pelo matrimônio, seja quem está com uma relação estável, seja o noivo, seja o namorado, né, a relação de confiança machuca, quando ela é quebrada, machuca, porque diariamente, e uma boa parte das vezes, sem que a gente expresse isso verbalmente, nós estamos reforçando a ideia da importância que o outro tem para nós, né? Nós estamos todos os dias numa relação afetiva, todos os dias nós estamos demonstrando para aquele que está ao nosso lado, aquele por quem nós curtimos esta relação de afeto, estamos mostrando ou reforçando diariamente o quanto que nós gostamos daquela pessoa, o quanto que ela é importante para a gente. Então, todos os dias, esse pacto que o Hélio mencionou, ele não é um pacto escrito e muitas vezes nem falado, ele é um pacto demonstrado diariamente, né? Então, essa sensação de que nós temos um compromisso afetivo, né, quando ela é quebrada, ela é extremamente dura, ela machuca, né?
Fernando? Toribio, eu queria voltar principalmente na pergunta que você fez para o Hélio, que eu acho que foi muito pertinente, a origem da traição, tá? O Hélio explanou bem e tudo mais, mas eu acho que dá para acrescentar principalmente que a origem de todo o mal, tá, brota no pensamento. O nosso pensamento realmente é aquilo que nos molda, realmente direciona as nossas ações. A questão é que a nossa cultura na atualidade está sendo divulgado muito esse tipo de situação como se fosse uma situação corriqueira, natural, até muitas vezes jocosa. Se brinca, ah, aquela pessoa fez isso, que não sei o que, e se dá risada, se valoriza, se evidencia de uma forma como se fosse natural. E é um erro da nossa sociedade acreditar que esse comportamento é um comportamento natural. O vínculo, como foi colocado aqui, foi de livre e espontânea vontade. Ninguém é obrigado a casar com ninguém, ok? Uma vez que se tomou a decisão, falar, olha, eu vou, a partir de agora, me vincular, constituir a minha família para que a partir de agora eu possa realmente o quê? Ter um outro tipo de comportamento, agora familiar com a minha família. Não há porquê a busca de outras pessoas. Nós entendemos as causas, que a gente já vai chegar nelas também. Mas isso é realmente uma questão de traição, de um furto de uma confiança que a pessoa tem. Tá?
Que de repente se rompe.
Se rompe e é muito complicado, realmente, e certamente aqueles que estão ouvindo e passaram por isso, estão nessa situação, gostariam de uma palavra de alento, que a gente vai abordar
muito. Vai trabalhar muito sobre isso hoje.
Nesse assunto.
8 horas 15 minutos, você está conosco aqui na ABC 1570 kHz AM. Pode nos ouvir também na internet, www.radioabc.com.br, ou no aplicativo da Rádio ABC. Você baixa o aplicativo e lá no seu celular você nos escuta em tempo real. Hoje estamos falando sobre traições conjugais. É o programa Semeando a Boa Nova, que vai até as 10 da manhã com esse tema hoje instigante, um tema que nos convida a refletir, a pensar bastante, traições conjugais. Fernando, você falava aí desse sentimento, né, dessa quebra, dessa ruptura. E como é que se sente quem sofre uma traição, hein, Fernando? Em geral, hein, como é que se sente uma pessoa?
Obviamente,
que sofre
a gente
traição?
Tem que falar em geral, porque é muito complicado, cada pessoa tem um sentimento, tem uma vivência, tem uma expectativa, tá? Mas eu acho que o sentimento geral é a questão de desilusão, de ter a perda de a confiança de um parceiro, de um cônjuge que constituiu a vida, e de repente naquele momento todo aquele sonho que se tinha, aquele ideal, aquela confiança é perdida por um ato realmente que fala assim: puxa, eu me doei tanto, eu realmente tentei fazer o meu melhor e aconteceu uma coisa que para mim é direta, é no íntimo, é tão complicado falar isso, Turibi, porque sim, realmente sim. É uma dor muito complicada, muito difícil, tá? Porém, mais do que realmente esse sofrimento, há que se levar em consideração as relações familiares, o porquê disso, o que dá para a gente fazer a partir desse momento, tanto para aquela pessoa que traiu, quanto a pessoa que sofreu realmente essa traição.
Muito bem, Marinho.
Eu gostaria de acrescentar que na casa espírita, na atividade nossa de recepcionar pessoas que muitas vezes buscam a casa espírita para compartilhar suas dores, vem buscar uma palavra, vem buscar uma esperança, né? E muitas vezes a gente recebe pessoas com essa situação, com esse problema, sabe? E por termos já conversado com vários casos dessa natureza ao longo dos anos, o que nós percebemos é que a pessoa que passou por um processo dessa natureza, que, falando de uma maneira bastante explícita, sofreu um processo de traição, essa pessoa se apresenta muito machucada na sua alma, muito machucada no seu íntimo, como o Fernando aqui colocou. No caso da mulher, a mulher se sente rejeitada, se sente preterida, se sente mal. Várias vezes eu ouvi a expressão do tipo: eu me sinto um lixo, eu me sinto como se eu não valesse nada, eu me sinto como alguém que não tem valor nenhum, não é? E com um sentimento muito intenso, muito forte, daquela rejeição e de ter sido trocada por alguém. Principalmente nos casos, e por mais deselegante que seja nós falarmos isso aqui ao vivo, não é? Em público, principalmente nos casos em que a traição ocorre por mulheres mais novas. Quando uma pessoa já de uma certa idade, que por muito tempo esteve ao lado da família, esteve cuidando do familiar, esteve cuidando dos filhos, né? E de repente há uma preferência para deixar aquela pessoa de lado e se estabelece um novo vínculo com uma pessoa muito mais nova, né? Quando isso acontece de uma forma assim, traindo essa confiança, né, a dor de alma que essa criatura sente é muito difícil. Leva tempo para que a pessoa possa se recuperar. É uma dor espiritual, é uma dor de alma mesmo, é profundo o sentimento que ela tem, né? Por isso que essa questão que a gente fala do sentimento é assim. Agora, o homem também sente isso, de outra maneira. Mas ele sente que, de uma certa forma, ele foi traído, foi preterido por uma fragilidade de alguém. Ele considera que ele está sendo traído porque ele se uniu com alguém que é leviano, entendeu? Então são dores que nós não podemos desconsiderar quando decidimos cometer alguma coisa assim, que sentimento que a gente provoca na outra pessoa.
Clarissa. Não, é que o Marinho comentou muito bem, né, sobre esse sentimento de amor próprio despedaçado que a pessoa sente, mas também um sentimento de posse, né? Então é a perda desse sentimento de posse, de como tivesse sido roubado alguma coisa que ela era dona, também é muito forte, né? E isso provém do orgulho ainda nosso. Porque quando nós nos relacionamos com alguém, num casamento, num namoro, nós nos sentimos donos da pessoa com a qual nos relacionamos. E quando uma traição ocorre, a gente tem esse sentimento de posse quebrado. Então é como se perdemos alguma coisa, né?
Perde então, o brilho, né?
Exatamente. Então, além de todos esses sentimentos que foi comentado pelo Fernando e Marinho, o sentimento de posse também é...
Agora, Clarissa, algumas pessoas conseguem superar esse sentimento negativo de traição, né? E outras pessoas não conseguem superar isso, ficam até doentes fisicamente e tal. Existe alguma consequência espiritual para aquelas pessoas que não conseguem superar esse sentimento?
É, como o Fernando colocou, cada um reage de uma forma, porque somos todos diferentes, né? Então existem aqueles que conseguem superar, e muitas vezes esse sentimento, ele é até levado até outras encarnações, porque é algo tão difícil de superar para algumas pessoas, que a pessoa cria uma mágoa, uma raiva, um ódio, e vive nesse sentimento, nessa psicosfera, né, de raiva. E isso é muito ruim, porque dessa forma nós nos ligamos, nos sintonizamos espiritualmente com outros espíritos, com outras pessoas nessa mesma faixa de vibração. E vivemos nessa psicosfera de amor e de ódio. E a consequência espiritual que pode decorrer disso, se não for uma vingança propriamente dita, através de uma traição, muitas vezes a vítima pode se tornar culpada. Porque como ela não consegue perdoar, ela passa de alguma forma a prejudicar aquele que traiu. E isso é algo muito importante a se considerar, porque ao mesmo tempo que ela se acha a vítima, mas como ela não perdoa, ela pode inverter a situação e fazer mal àquele que traiu. Se não for com uma ação direta, mas indiretamente. Então ela continua, mantém um relacionamento, mas ao mesmo tempo ela faz aquele traidor, né, naquele caso pontual, se sentir muito mal, mostrando sofrimento, mostrando prejudicando essa pessoa. Então a vítima pode se tornar, sim, depois um ofensor, né, criando uma relação de ódio e espiritualmente isso é muito ruim.
Muito bem. 8 horas e 22 minutos. Clarissa, vamos passar pelas redes sociais e ver como é que anda aí, ó. Os nossos ouvintes aí na rede social.
Eles estão ativos hoje. A Ângela Neto, ela comentou que o Marinho colocou muito bem, né, que a traição, ela traz um sofrimento porque é algo não esperado muitas vezes, né? E isso traz dor, marcas. A Nolita Ferraz, ela...
Aliás, Nolita, um abração para você. A Nolita, ela está sempre com a gente. E ela está de madrugada, ela entra lá no Facebook e diz assim: daqui a pouquinho nós estamos juntos lá na Rádio ABC, hein? Vai, Nolita, parabéns, você está sempre na nossa audiência.
Um abração para você. Ela deixa um recadinho para a gente hoje. Ela disse que está em sintonia. E ela disse que a vida é maravilhosa porque o nosso espírito é eterno. Vamos e voltamos seguidas vezes, somando conhecimentos e ampliando a nossa pontuação para a evolução do nosso espírito. Isso não é fantástico? Fantástico. Então, mandar um bom dia a ela. A Rosana Aparecida de Oliveira, ela disse: bom dia a todos, é muito bom ver vocês, que Deus ilumine suas mentes para que continuem semeando esses ensinamentos. Então, um abraço a ela. Também,
bonito, hein?
É, você viu só?
Bacana.
Também passaram na nossa página hoje de manhã a Nadia Ambrosio, Rosana Helena Bonato, Ângela Neto, Vera Pires, Miriam Rosenberg e Márcia Macedo. E os nossos ouvintes estão cada vez melhores. A Ângela Neto, essa semana, ela deixou sugestão de leitura sobre traição conjugal,
né? Então... Não só ela, mas, aliás, uma dica, né, Clarissa? As pessoas que curtirem a nossa página, só curtiu lá, já concorre o brinde, né?
É isso aí, já concorre.
Ao nosso livro
aqui,
livro
Espírita aqui, com certeza.
Que bacana. Aliás, lembrando que a partir de agora, né, nós estamos, desde a semana passada, estamos sorteando dois livros por programa. Um ao final da primeira hora e um no final da segunda hora, no final do programa. Então você... vai curtindo a nossa página, liga para cá, entra no nosso e-mail, passa e-mail para a gente, manda carta para a gente. Se você quiser, compartilha a nossa página lá no Facebook. E, aliás, a Clarissa está atualizando, está colocando flashes do programa em tempo real na nossa página. Se você quiser, ouve a nossa página e também faz aí o seu compartilhamento.
Ô, Doríbio,
Fernando,
com relação a isso também, durante a semana a gente vai colocando posts, alguns vídeos... referente ao próximo programa, tá? Então, o que acontece? É interessante você participar, porque se você gosta do programa, já escuta, você pode participar também ajudando-nos. De que forma? Compartilhando, tá? Entrando, se comunicando com a gente via Facebook, porque a gente realmente vai antecipar o tema de cada semana. Então, terminando hoje o programa, já amanhã a gente já começa a colocar alguns posts do próximo programa.
Do programa que seguinte.
Isso.
Bom, a Santinha lá de São Mateus ligou pra gente aqui. Obrigado, Santinha. Tá dizendo assim: bom dia, bom programa e beijos a todos. Alex Marinho, a Santinha tá lembrando uma coisa importante. Tem aniversariante hoje aí, Marinho?
Sem dúvida. Hoje é o dia que a família espírita, a comunidade espírita, celebra, na verdade, o nascimento de Allan Kardec, ocorrido no ano de 1804.
Vamos uma salva de palmas, então, para Allan Kardec.
3 de outubro, 1804, né? O que a gente gostaria de destacar é que essa data de 1800, essa época, essa era de 1804, uma era muito significativa, sabe?
Muito pródiga, né?
É, porque veja, há algumas mensagens da espiritualidade que dizem que no século XIX, não é? Quer dizer, a época de 1800 foi a época que a espiritualidade inaugurou todos os preparativos para preparar a humanidade para a transformação que está acontecendo na Terra hoje.
Olha que coisa linda, 200 anos atrás.
Já se preparava a chamada Era do Espírito, vamos assim dizer, né? E 3, 4 anos depois que o século XIX inicia, né, 1804, nasce Allan Kardec com esse trabalho fantástico de trazer toda esta obra para nós como uma grande referência para a preparação da humanidade para a época do Espírito, que seria o terceiro milênio.
Aliás, Maninho, vai ter uma homenagem a ele agora, essa semana, quarta-feira, né? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né?
Dia 7 de outubro aqui na Câmara Municipal.
Vamos dar mais detalhes sobre isso. Hélio, existe alguma consequência espiritual para quem cometeu a traição, ou comete a traição? Espiritual,
sim, sem dúvida. Inclusive material, né? Posso dizer também, não só espiritual. Que começa aí até pela matéria. Porque quando a pessoa comete a traição, ela sabe que, quando ela sabe que ela traiu, ela tem um sentimento de culpa que vem junto com o ato, né? Que às vezes um ato que a princípio se aparentava ser prazeroso, né? Prazeroso, mas na sequência vem a culpa, vem o sentimento de que ele não devia ter feito aquilo, sabe? Quando ele vai encarar o cônjuge, seja a mulher ou o homem, ele tem uma dificuldade muito grande nesse relacionamento a partir daí. E isso aí marca bastante no corpo físico, já a pessoa já encarnada, ele já sofre essas consequências, e espiritualmente então nem se fala, porque se isso não for descoberto, se aparecer e for descoberto e tiver consequências imediatas, ele já sofre essas consequências. Mesmo que esse ato não é descoberto, mas isso fica marcado no perispírito da pessoa, no sentimento dela, e ela leva consigo sim para a espiritualidade. E essa, inclusive no livro Missionários da Luz, um livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, né? Ali relata alguns casos, que inclusive porque isso é verificável no perispírito da pessoa, a presença dessa traição. Fica marcado ali, e aquilo pode levar à culpa, no caso. Né?
Muito bem. Marinho, daqui a pouco, às 9 horas, nós temos um convidado aí de fora que vai entrar com a gente aqui, né? Vai falar ao vivo com a gente aqui, que é um convidado internacional, né? Quem que é que vai entrar, Marinho?
Ah, sim, é o nosso irmão Humberto Fabri, que é residente lá nos Estados Unidos, ele é um espírita militante lá. Mas ele com frequência vem ao Brasil para fazer palestras, é orador, é um escritor. E às três, vamos dizer aqui, às 9 horas, né, ele estará entrando aqui no ar para conversar um pouquinho com os nossos ouvintes e até responder uma pergunta aqui do nosso roteiro de hoje.
Muito bem, 8:29, Mano Dim vai fazer as inserções comerciais aqui do programa e também da rádio, mas eu quero deixar aqui uma mensagem, aqui uma pergunta para os nossos companheiros na mesa aqui, para que respondam no nosso retorno. Por que algumas pessoas cometem traições conjugais? Qual é a razão? O que leva uma pessoa a cometer traição conjugal? Essa pergunta aqui é a pergunta de milhões de dólares, né? Vocês vão responder no nosso retorno. E você que está na nossa audiência, não muda de emissora não. Vai curtir da nossa página, fica com a gente aqui que nós vamos voltar já já.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Todo sábado a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá pessoal, eu sou o Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres. ABC.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações, www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios, com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio. Para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio.
Prepare-se.
Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio. Uma campanha.
Rádio ABC.
Domingo é dia de alegria na Rádio ABC. A partir das 9:30 da manhã tem o programa Na Companhia de Amigos com Paulo Jorge e Paraguaio. E das 10:30 ao meio-dia, seja bem-vindo à Casa Sertaneja com Paulinho 5J.
Atenção! Essa semana, o Sebrae São Paulo oferece um curso feito especialmente para você que é microempresário. Olha só, curso na medida, gestão de pessoas e equipes. Desenvolve e aprimore os processos de gestão de pessoas em seu empreendimento. Nos dias 7, 8, 9, 13, 14 e 15 de outubro, das 9 às 13 horas. No escritório regional Sebrae São Paulo, Rua Coronel Fernando Prestes, número 47, em Santo André. Mais informações e inscrições, 11-4433-4270 ou www.sebraesp.com.br. Não perca!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Traições Conjugais. Quero lembrar você que você liga para cá, participa, dá a sua opinião e concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, que fica aqui no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Lembrando que os ganhadores dos livros da semana passada foram a Tere Santana e o Haroldo. Parabéns aos dois ganhadores da semana passada, Tere Santana e Haroldo. Podem retirar o livro lá no Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, às 20 horas, das 20 às 21h30, e aos sábados, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Santo André, Vila Floresta, Santo André. Marinho?
Não, Doribio, eu queria aproveitar essa oportunidade de regresso do intervalo.
Sim.
Para fazer um reforço naquilo que foi dito na primeira meia hora, de que agora no dia 7 de outubro,
quarta-feira,
às 19 horas, lá na Câmara Municipal, vai existir uma sessão solene em homenagem a Allan Kardec.
Ah, que bacana. Que hora que vai ser, Marinho?
Às 19 horas na Câmara Municipal, agora no dia 7. Né? Uhum. Quem está promovendo esse evento é o nosso companheiro, o vereador Edson Sardan. Né?
Que bacana.
Então, fica aí, eu acho que um convite para a população em geral que quiser prestigiar, conhecer algo mais a respeito dessa figura tão importante para nós todos.
Aliás, Marinho, lembrando, né, você falou do Edson Sardano, quer lembrar um trabalho maravilhoso dele, né, do Edson e também do Miguel Sardano. Hoje, daqui a pouquinho, 1h, aqui na Rádio ABC, encontros com o Divaldo Franco. Mensagens que o Divaldo Franco deixou aí e que eles reproduzem aqui todos os sábados às 13 horas, né? Clarissa, nós temos novidades aí lá para os moradores de São Caetano, né?
Vai ocorrer a 45ª Semana Espírita de São Caetano do Sul, nos dias 28, 29, 30, dia 1º, dia 2, dia 3 e dia 4. Né? Então, é segunda-feira.
Sim.
É segunda-feira que já passou, na verdade, né? Então, a partir do dia 3 que a gente pode participar. Então, dia 3 é hoje, na verdade, na Rua Eldorado, 152, bairro Prosperidade, hoje é Hilário Rocha, com o tema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Aí terão palestras amanhã também, na Rua Eldorado, 152, no bairro Prosperidade. Tema Amor e União, Bases da Ação Espírita para o Século XXI.
Muito bom. Está aí a programação da Semana Espírita de São Caetano. Os moradores de São Caetano já podem se programar, né? Muito bem. Hélio, Marinho, Hélio, Fernando, Clarissa, nós tínhamos deixado uma pergunta aqui para o nosso retorno. Por que razão, qual é o motivo, o que leva uma pessoa a cometer traições conjugais? E aí, o que a gente responde, hein?
Bom, os motivos são vários, né? São vários. Mas se você olhar pelo lado do homem, por exemplo, pelo lado da mulher, você pode até partir de pontos diferentes para análise, né? Porque porque quase sempre, muitas vezes, às vezes quando parte do lado do homem, não vem nem com inicialmente não é nem com a ideia da traição, né? Porque ao longo do tempo se torna uma coisa meio comum, assim, os homens ficarem pela rua aí, né, e se envolverem em aventuras essas conjugais, sem imaginar que ele estaria fazendo uma traição, e sim que ele estaria fazendo uma função social, né, que acompanhando amigos numa farra, numa jornada de alegria, coisa desse tipo assim. Mas logo ele percebe que no momento em que ele faz aquilo, que aquilo tem consequências. E essas consequências, nós já falamos agora há pouco a respeito, que vem a culpa, e com a culpa vem as consequências. Mas o que leva a pessoa a fazer isso aí, inclusive no livro Consolador, tem uma pergunta, 144, que está no livro Consolador, aliás, 184 do livro Consolador. Então ele fala assim, eu até vou ler aqui para que.
Por favor, Hélio, leia para o nosso ouvinte aí.
Que fique mais claro, né? Ele fala assim: não devemos esquecer que o amor sexual deve ser entendido como um impulso da vida que conduz o homem a grandes realizações do amor divino, através da progressividade da sua espiritualização no devotamento e sacrifício. Aí ele fala aqui assim, né? Toda vez que experimentardes disposições antifraternais em seu círculo, isso significa que preponderam em vossa organização psíquica as recordações prejudiciais tendentes ao estacionamento na marcha evolutiva. Então, é importante para as pessoas entenderem o seguinte, que na hora que ele percebeu que preponderou uma atração, né, uma atração jogando ele para fora da família, ele está recuando, ele está retrocedendo no, na marcha evolutiva da humanidade, porque a família é a evolução da sociedade, né? O homem saiu do estado da poligamia para a monogamia, isso é evolução. Ele está retornando ao estágio da animalidade, como funcionam os animais, sem nenhum tipo de vínculo, ou seja, quer dizer, as relações acontecendo macho-fêmea a qualquer momento, que passou um macho ou uma fêmea, não há nenhum tipo de relação. Então é um retrocesso, e esse retrocesso tem graves consequências psíquicas para ele. Fala, Marinho.
Não, eu queria dizer que, reforçando o que o Hélio colocou, que com relação à pergunta, né, quer dizer, qual a motivação que
por
existe,
né? O que leva alguém a cometer uma
traição? Eu acho que, com outras palavras, dizendo a mesma coisa que foi dito aqui já, nós temos que levar em conta que nós, como seres humanos, nós ainda temos o componente orgânico, o componente animal, né? Tanto que as definições de escola que a gente tem é que o homem é um animal racional, né? Uhum. Então nós temos ainda os instintos da raça, vamos assim dizer, animal em nós, né? E a questão da sensualidade, ela é muito forte ainda, né? A sensualidade é uma força importante. É uma força, a questão do sexo, por exemplo, nós até temos um programa aí previsto para em breve, né, falar sobre isso.
Ah, é um tema nosso aqui no nosso programa em breve.
Que a força que existe nos instintos sexuais, né, é uma força divina, é uma força que garante a preservação da vida, não é? E tudo começa com os estímulos, né? E isso existe em nós, homens, animais, né, racionais, existem nos animais irracionais, né, aonde essas atrações, elas são inerentes à nossa condição, né? Uhum. Mas o que acontece é que essas atrações, à medida que nós adquirimos racionalidade, à medida que nós, homens e mulheres, adquirimos o senso moral, não é, essas forças começam a competir, não é? Então, de um lado, o senso moral, né, que nos traz obrigações, nos traz responsabilidades espirituais, inclusive, e de outro lado, o estímulo que vem dos instintos sexuais. Uhum. Né? Então, essa que a gente chama de tentação, né? E alguém já disse aí também que a carne é fraca, essas coisas, por causa disso. Né? Então, na realidade, isso é um grande teste. É um grande teste de amor para todos nós. Porque aquele que ama de verdade, aquele que ama de verdade, ele vai se apoiar mais na força moral, ele vai se apoiar mais no dever moral, que vai vencer aquela tentação, que vai vencer aquele estímulo. Por quê? Porque é mais forte para ele o desejo de não trair a confiança de alguém do que satisfazer uma necessidade instintiva que naquele momento ele, uhum, tem, não é? Então a origem começa nesse instinto, né? Que é a chamada tentação, né? Não no sentido religioso da tentação, mas, como, né, a gente fala, mas no sentido meramente humano que existe.
Agora, né, você lembrou bem, né, Marinho? A sensualidade, a beleza física, isso faz parte do ser humano. Isso é importante, claro, que exista, porque isso, claro, também aproxima as pessoas.
Claro,
né? Se aproxima,
claro,
mas também pode provocar
esse equilíbrio de comportamento. Esse equilíbrio. Né? Agora, talvez a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, né, é se o amor que nós temos perante aquela pessoa que vai sentir-se traída, caso a gente não resista à nossa tentação, se o amor que nós temos perante aquelas pessoas que estão envolvidas, a família como um todo, se ele é forte o suficiente para fazer com que a gente resista a uma tentação, alguma coisa.
Fernando?
Pegando essa parte que o Aninho falou, eu acho que dá para colocar algo mais, uma pergunta para o ouvinte. Será que 20, 30 minutos de prazer vale realmente a consciência sendo acusada o resto da vida?
Perfeito.
Será que vale a pena? Então o que acontece? Como o Marinho falou, a questão da atração é muito forte. Agora, a gente dar vazão a isso, colocando realmente o quê? Todo um patrimônio que foi construído, a questão da família, da confiança, do vínculo afetivo, com aquela pessoa que convive com você, que colabora com você, que é mãe dos seus filhos ou pai dos seus filhos, tá? E você colocar tudo isso por 15, 20, 30 minutos, uma hora que seja. Então, uma, uhum, pergunta que fica ao ar.
E acho que é importante a gente dizer também que longe de nós aqui está fazendo qualquer julgamento nesse momento.
Ah, né? Com certeza.
Nós temos que nos apoiar no exemplo que Jesus deu no caso do apedrejamento da mulher adúltera, né? Que a sociedade estava julgando, a sociedade estava condenando, a sociedade queria lapidar aquela mulher, e ele simplesmente pediu para ela que ela seguisse e não fizesse mais aquilo. Falou, eles não te julgaram, eu também não te julgo, mas segues e não peques mais. Então, tudo que nós estamos falando aqui é matéria de reflexão.
É, não vamos julgar
ninguém.
Não
é nenhuma questão de julgamento, porque quem sabe o que nós temos no nosso passado, né, seja da vida atual ou da vida anterior, por aí para podermos julgar.
Eu acho que nós podemos concluir assim, né, sendo um pouquinho enfático na coisa, que se a nossa herança animal, nós temos uma tendência, né, ao sexo pelo instinto animal, que ele é um instinto, o sexo é um instinto de preservação da espécie, né? Quer dizer, que ele é um instinto básico, que está lá no esqueleto do nosso caráter, assim como está o primeiro instinto é da preservação individual, o segundo é a preservação da espécie, né? Então, ele, como instinto, então nós podemos concluir o seguinte, que a fidelidade não é uma obrigação. A pessoa não tem obrigação de ser fiel. Fidelidade, ela é uma escolha. Você escolhe ser fiel. Quando você se junta a uma outra pessoa, você faz uma escolha. Você escolhe ser fiel. Porque se você escolhendo ser fiel, significa que você está evoluindo na questão da construção da família e para uma sociedade mais justa no futuro e mais organizada no futuro. Na medida que você escolhe não ser fiel, você está retrocedendo no tempo, está voltando aos instintos animais, ou seja, a desconstituição da família, que é a desconstituição da sociedade. A sociedade como um todo se desconstitui no momento que você desconstitui a família e começa com a infidelidade, quando você começa a ter relações plurais assim, e a família não fica sem uma matriz. Né?
Perfeito. 8 horas 47 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca, que fica na Avenida Lino Jardim, número 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Tá? Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí na rede social, hein? E aí?
Bastante intensa a participação dos ouvintes.
Que bom.
A Vilma Visibelli, ela disse que hoje é um dia muito especial, porque é o dia do aniversário do netinho Nicolas, de 3 aninhos, o anjinho dela materializado.
Uma salva de palmas pro Nicolas.
Um abraço, Vilma, um abraço a ele também. A Magali Santeu, ela disse, bom dia, tudo de bom começar o sábado ouvindo vocês. Deus nos abençoe nessa caminhada maravilhosa dentro da doutrina espírita. E é muito legal a Tere Santana, a Ângela Neto, desculpa. É. Ela colocou posts do que a gente vem falando
no
programa.
Isso. Ela está postando, está fazendo acompanhamento em tempo real lá, fazendo posts em tempo real. Que bacana, parabéns, Ângela. Que muito obrigado por estar fazendo. Aliás, eu vi, você mostrou aquilo que você está mostrando, né?
Isso,
parabéns, Ângela, olha, bacana. E está pegando a fala de cada um aqui e colocando lá. Cuidado com o que vocês falam.
Uma coisa que ela falou, alguns exemplos aí, como ela falou.
Tem.
Olha, ela postou, quer ver? Fala aí, Clarissa. O que ela postou?
Eu vou pesquisar aqui enquanto isso, eu vou falando das outras pessoas que curtiram.
Tá, ok.
O Antônio Vilares, Leila Santana, a Magali Santeu e a Ive Della Nossa, ó, Hélio. A Ive
e o Caio tá lá, né?
O Caio também tá na nossa audiência.
Caio, um abração tá na nossa audiência, pro
Caio,
hein?
Né? Caio é aquele senhor de 1 ano de idade, né?
Quase dois anos de idade.
Ele ficou vindo. Que bacana.
Então, fala, ó, por exemplo, ela comentou que o Marinho falou que mesmo sem expressar verbalmente, mostramos o quanto a pessoa é importante. O Fernando disse da importância do pensamento, né? Que quando a gente diz o erro do comportamento normal, a traição, ela é banalizada hoje um pouco, né? Então, que cada um comentou, ela colocou aqui. Né? Ela falou que o Fernando também comentou sobre a desilusão que causa uma traição, a dor no íntimo de cada um. Né? O Marinho comentou sobre a assistência espírita, né? A que a mulher às vezes se sente rejeitada, preterida. Então, que cada um está colocando aqui no programa, está escrevendo.
Legal, Angela. Vai curtindo a nossa página. Aliás, todos aqueles que curtem, concorre com um brinde, um livro espírita. Já a gente vai anunciar quem é o ganhador ou a ganhadora da primeira hora. Fala, Clarissa.
Marinho, Turíbio, a gente falou uma coisa equivocada sobre a Semana Espírita de São Caetano.
Sim.
E aí eu já coloquei agora na nossa página do Face a programação correta. Que a Semana Espírita de São Caetano, ela começa, na verdade, na segunda-feira. Agora, dia 5.
Sim.
E ela é de segunda a sexta-feira. Cada dia vai ter uma palestra, cada dia num local diferente. A primeira vai ser com o nosso querido Flávio Tolini.
Um abração pro Flávio.
Isso, ele vai fazer a preleção do dia também. Ele vai comentar sobre o espiritismo e a educação dos sentimentos. E vai ser no Templo Espírita João, na Rua das Mangueiras, 323, bairro Cerâmica. Então, quem quiser ver toda a programação tem na nossa página do Facebook, no Semeando a Boa Nova.
Muito bom, Clarice, já postou tudo lá.
E também a homenagem para Allan Kardec, vai ser, a gente comentou aqui assim na câmera, vai ser no Teatro Municipal de Santo André esse ano.
A homenagem do Allan Kardec vai ser no Teatro Municipal.
Isso, exatamente.
Isso no Teatro Municipal, inclusive, tá? O palestrante que vai realmente falar, né, discorrer sobre o tema, sobre Allan Kardec, é o Flávio Ottolini.
Ah, que bacana, também, muito bom, muito bom. Ele está na nossa audiência, fez post agora há pouco aí. Muito bem, cavaleiros e damas, nós temos aqui os destaques da semana. Algum destaque da semana aí? Vocês gostariam de comentar, Marinho?
Olha, Toríbio, eu acho que uma coisa que chamou a atenção da gente nos noticiários essa semana foi este recente episódio que aconteceu nos Estados Unidos, onde mais um jovem adentrou ali uma sala de aula na
universidade,
no Oregon, no estado do Oregon, e fez ali um
homicídio coletivo.
Coletivo, né? Ali, muito desagradável, né? E as estatísticas, o que me chamou mais atenção foram as estatísticas que saíram depois disso, né? Mostrando que eventos dessa natureza, né, com que frequência que vem acontecendo no mundo e que estão dizimando vidas numa proporção muito maior do que os atos terroristas,
né? Olha só.
A gente acaba muitas vezes achando que tudo que está acontecendo aí, essas agressões à vida, esses atos fraticidas, vamos assim dizer, que de alguma forma acabam tirando vidas, né? Que a gente acha que pelo terrorismo, mas é uma parte infelizmente menor, não é? O ideal, evidentemente, é que não tivesse nada disso em nenhuma circunstância. Mas os atos deliberados por fraquezas, né, por desvios comportamentais, por equívocos,
motivações religiosas,
individuais, não é, estão ceifando mais vidas do que o ato terrorista. E daí a grande campanha que existe hoje no mundo pelo desarmamento, não é?
Uhum.
Que é importante, não é? A luta que existe entre aqueles que defendem um desarmamento como uma forma de desarmar os ânimos e desestimular essas coisas, e aqueles que defendem a livre iniciativa a ponto de poder portar uma arma para se defender. Então é um grande debate que existe no mundo hoje, não é? E esperamos que a ideia do desarmamento prevaleça, porque a liberdade, como nós aprendemos com a filosofia espírita, né? A nossa liberdade, o livre-arbítrio nosso, termina quando ameaçamos a felicidade do próximo.
Yes, perfeito.
Então, aqueles que defendem a liberdade para poder, eu quero ter uma alma, eu quero ser livre para ter uma arma, eles têm que entender que essa liberdade tem limites, né? Na medida de que esta prática está, de alguma forma, afetando o direito e a felicidade do próximo.
Fernando,
o que o Marinho colocou foi muito importante, e nessa situação lamentável, o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, pensando nisso, viu, Marinho? Ele começou a fazer uma reflexão e colocou justamente esta situação para a sociedade americana, os políticos, repensarem essa liberdade de compra de arma. Isso é muito importante, porque isso só acontece porque o indivíduo desequilibrado com uma arma, ele provoca esse desequilíbrio muito mais, ele ceifa muitas vidas. Caso, se ele não tivesse essa facilidade, ele teria o seu desequilíbrio, mas não tiraria vidas. Então, a sociedade norte-americana, que durante muito tempo divulgou a liberdade de ter uma arma em casa, está repensando isso. Isso é um progresso. Mesmo nessa situação difícil, é um progresso, gente, que a gente vai viver. Tomara, Deus, que isso seja modificado e que ninguém tenha uma arma, porque a arma, obviamente, vai tirar a vida de alguém, vai causar um prejuízo muito grande.
E a nossa vibração para essas almas, esses espíritos que saíram desse nosso planeta.
E, né, que essa reflexão gere uma solução. Pode ser que a solução até seja outra, mas que seja uma solução eficaz, né, que desestimule e que controle essas coisas.
E lembrando também daquele deslizamento de terra que aconteceu ontem à noite na Guatemala, ceifando de dezenas de vítimas, milhares de pessoas ainda, não se sabe a quantidade de pessoas que estão soterradas, porque é um vilarejo, né? Então não se sabe ainda quantas pessoas estão soterradas, né?
Aí vai se cumprindo os karmas coletivos, né?
Pois é.
Já era previsto para esse final de ciclo, né? Os karmas coletivos é onde as coisas vão acontecendo, a despeito de todas as prevenções que se fazem, as coisas ainda acontecem com toda a tecnologia já disponível à nossa disposição, no caso.
Fernando?
Essa semana também eu gostaria de ressaltar um movimento que Divaldo Pereira Franco, tá, veio aqui em São Paulo e trouxe Você e a Paz.
Sábado, tá? Né? Foi sábado passado.
Isso,
né?
Foi sábado passado. Então, realmente, gente, tem a ver o que o Marinho falou, esse problema realmente da violência. Então, é a implantação de uma outra cultura, cultura da cidadania, da paz, da harmonia. Então, não só o movimento espírita, foi um movimento ecumênico. Outras religiões se congregaram para que pudessem realmente divulgar a cultura da paz. Então, eu ressalto esse ponto também dessa semana.
É muito importante aí nós puxarmos, aí, falarmos um pouco do espiritismo. O espiritismo ele leva as pessoas à reflexão, né? Acho que a grande contribuição de Kardec, que está aniversariando hoje, né? A grande contribuição de Kardec para o mundo, quando trouxe, ele codificou a doutrina dos espíritos, foi levar as pessoas à reflexão. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer nada, certo? Quer dizer, as pessoas não têm a obrigação de fazer absolutamente nada, as pessoas têm que escolher fazer as coisas, né? Até nós estamos falando aqui hoje que a fidelidade é uma escolha que a pessoa faz de ser fiel, não é uma obrigação, é uma escolha. Por quê? Porque ela, se ela colocar o pensamento dela, estruturar o pensamento dela pela lógica, ela vê que a melhor escolha é a fidelidade, a outra escolha é ruim, leva a uma desagregação. Então todo pensamento, o seu pensamento tem que ser construído através de uma reflexão e tem que ser uma escolha da pessoa, não pode ser uma obrigação, porque toda vez que você obriga alguém a fazer alguma coisa por obrigação, ela tem tendências, quando ela tiver uma arma na mão, por exemplo, como esse rapaz, de repente, ele tentar se vingar contra a sociedade e partir para uma vingança. A vida tem que ser uma escolha e não uma obrigação, né?
Então, isso que o Hélio está colocando, a gente pode pôr um título, sabe, Hélio? A gente pode chamar isso de dever moral.
É, dever moral.
Porque o dever moral é aquele dever que nós não devemos para ninguém, que a gente deve para a gente mesmo, né? O verdadeiro dever moral é aquele que só nós sabemos,